Boa noite aos queridos amigos que fazem esse estudo profundo, as transversalidades. Sejam bem-vindos ao nosso trabalho de hoje. Temos um tema bastante difícil pela frente, vamos enfrentá-lo. Mas antes, vamos lá a São Paulo ouvir um dos momentos muito aguardados, que é a crônica do professor Clailton. Boa noite, professor.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A nossa aula anterior ocorreu no dia 4 de outubro. O tema foi incoerência. A incoerência é mais uma das características que temos estudado sobre a sociedade da época em que vivemos. O que diríamos de uma pessoa que não tem tempo para nada, mas que, no entanto, quando chega em casa, usa grande parte desse tempo que ela não tem vendo vídeos rápidos que os algoritmos selecionam em suas redes sociais. Chamar alguém de incoerente em nossos dias é pejorativo, é apontar uma falha lógica no outro. Essa condição negativa dada à incoerência é uma das questões que precisaremos rever e reajustar. Uma das ilustrações dessa aula foi o texto de Antônio Prata, meio intelectual, meio de esquerda. Com essa obra, o autor nos mostrou várias incoerências fáceis de se encontrar atualmente. Algumas pessoas justificam suas incoerências mostrando que havia algo maior em andamento. Às vezes, de fato, era isso que se passava. Outras vezes, as justificativas são apenas recursos para se construir uma fachada de coerência onde o que existe de fato é outra coisa. Em clínica, notamos que algumas incoerências não são percebidas pelos partilhantes, e quando estão em pontos cegos da malha intelectiva, não adianta mostrar, porque a pessoa não consegue ver. Outra ilustração dessa aula foi o vídeo de Oren Lavie, A Elegância da Manhã. A personagem do vídeo parecia estar dormindo e sonhando. Nessas condições, as incoerências ganharam passagem. E com isso identificamos um dos lugares onde a incoerência é aceita. Mas e fora do sonho? Será que poderemos encontrar algum tipo de aceitação para a incoerência? Provavelmente isso ocorre na maior parte do tempo. Por exemplo, uma pessoa muito correta e justa, que exige isso dos outros, mas aproveita a facilidade de burlar o sistema para antecipar seu atendimento. Isso ela não considera uma contradição, mesmo que esteja passando à frente de outros. Quando apontamos a incoerência de alguém que está agindo de forma diferente do que foi combinado ou diferente do que a lei orienta, estamos demonstrando que algo está errado, que o correto é seguir o que foi acordado, é seguir o que diz a lei. Dessa forma, a sociedade tenta construir tudo pela coerência e coloca para fora, para longe, tudo que é incoerente, tornando-se antibiótica para fatores que às vezes são fundamentais. Por vezes, a vida precisa de elementos que destoam. Nem sempre eles são ruins, da mesma forma que os eleitos bons às vezes não são. Dessa forma, é possível que uma pessoa acerte sendo incoerente. Ela pode ser incoerente com algo que falou, mas considerando o contexto e o que estava em andamento, o que ela fez pode ter sido coerente. Como alguém que defende a verdade a qualquer custo, mas que diante de uma criança percebe que o melhor a se fazer naquele momento é poupá-la da verdade. Algumas pessoas ao perceberem que estão fazendo algo que contradiz a regra que elas mesmas defendem, costumam fazer remendo, dizendo que para toda regra existe uma exceção. Elas criam uma regra dentro de outra regra, elas criam uma regra dentro de outra regra para que a incoerência seja acomodada pela coerência. Em determinados contextos, quando alguém defende o rigor daquilo que acredita ser o certo e coerente, costuma aparecer um outro tentando mostrar que o bom senso pode abrir caminhos para novas perspectivas, novas alternativas, que algumas coisas podem ser relevadas e até perdoadas. Mas aí surge aquele que diz que pau que bateu em Chico tem que bater em Francisco, que do contrário estaríamos usando uma dupla moral e nos tornando incoerentes, como quem muda as regras no meio do jogo, ou será que tem alguém com parafuso solto? Em alguns lugares, a coerência tem a sua soberania, mas em outros não. Por vezes, a incoerência será a própria alma que respira, o coração que descansa, a cabeça que sonha. O que seríamos sem esses elementos? Como podemos acreditar que não havia espaço para algo assim na vida? Há muitos espaços para a incoerência. Uma pessoa pode amar e não amar a um só tempo. A incoerência pode estar presente quando um artista está fazendo um poema, um quadro, uma música, quando um cientista está tentando entender determinado evento e cria várias hipóteses, quando um filósofo busca compreender epistemologicamente uma questão complexa. São partes importantes do nosso trabalho. É possível que, em um futuro próximo, a vida encontre novas perspectivas para muitas, incoerências. E foi disso que o final da aula tratou. Mas eu já vou parando por aqui. Obrigado, professor.
Muito obrigado, Clailton. Belíssima revisão da aula que tivemos. Os alunos que fazem ao vivo já sabem, recebem sempre um lindo presente. Na autobiografia do Chaplin, aquele catatau de mil folhas, que ele passou os últimos anos de vida revisando e refazendo, ele conta aspectos surpreendentes de como ele, por exemplo, sabia o que estava muito provavelmente vindo, com referência direta ao nazismo, né? Algo que muitos duvidavam. Não era possível que um horror daquele tamanho estivesse a caminho e estava, entre outros horrores. E ele então faz uma obra, um clássico, chamado O Grande Ditador. É uma obra de 1940. Nessa obra, o Chaplin, ele estava já também numa situação bem delicada, porque chegava o cinema falado, ele estava naquele dilema, de migrar para o cinema falado, né? Os amigos, o irmão dele dizia, não tem jeito, mas agora todas as fitas serão faladas e temos que ir para lá. Você vai ter que fazer filme falado. E para ele isso era muito angustiante. Nesse filme ele faz um hibridismo já para o cinema falado. E de maneira maravilhosa, aliás, né? Uma obra fantástica essa, O Grande Ditador. Há uma passagem em que ele faz o papel de um barbeiro e ele sincroniza a arte de fazer a barba, de cortar o cabelo, com a música, com a dança húngara, um dos momentos notáveis desse filme. Mas para a gente entender direitinho aqui, precisamos pontuar algumas coisas. Primeiro que o Chaplin já tinha muito, ele conhecia a música, era um exímio violinista, compunha inclusive para vários filmes dele. E na Inglaterra, o Chaplin, ele como artista de rua, de teatro de rua, ele usava muito metrônomo. Né? Lembrem como é que era. Tinha um pequeno piano em algum lugar próximo ao palco e um músico, músico popular, tocava suas marchinhas ali enquanto os atores encenavam. Então ele já tinha, ele aprendia essa arte da sincronia entre a música e os atos e os eventos. Quando ele pega aqui essa a dança húngara número 5 do Brahms, que essa dança húngara número 5 era assim, o Brahms era um jovem, ele não devia ter 40 anos, não, devia ter 35, um pouco mais, talvez. Morava em Viena e lembrem, numa época em que havia grandes músicos, muito grandes músicos, havia antes dele uma geração inteira de prodígios. Na Itália, Verdi, que na Alemanha tinha Wagner, tinha Liszt, era uma turma realmente. E ele veio logo depois dessa geração esplêndida, né? Então, não era fácil alguém, um músico clássico, dizer: eu vou fazer aqui as danças húngaras, 21 danças húngaras, ilustradas, etc. Essa marcha em especial, a dança húngara número 5, ele fez para piano, originalmente para piano a quatro mãos. Ora, o que é isso, professor? Quantas mãos uma pessoa tem? Uma pessoa tem duas mãos. É que aqui ele fez para dois pianos. Então, para dois pianistas tocarem essa música. Eu sei que isso é mais raro, a gente não vê, vocês conhecem, logo as primeiras notas já vão lembrar. Conhecem isso das orquestrações, né? Não do piano. Ao final eu coloco um trechinho de piano para vocês sobre essa canção. Então vamos ver essa cena na qual o Chaplin nos dá uma aula. Lembrem que o Brahms era um problema. Sabe quem era um contemporâneo? Não era contemporâneo. Era contemporâneo. Tchaikovsky era um pouco mais novo que ele. 5, 10 anos mais novo que o Brahms. Era uma geração notável ali, que surgiu, coisa rara, de vez em quando aparece isso. Vou partilhar a tela para que possamos acompanhar.
Thank you.
As ambiguidades, um caminho pela incerteza. Uma complementação da aula que fizemos na semana passada. Vamos iniciar com algumas considerações, um aprofundamento importante a partir dos estudos que realizamos na semana passada. Inicialmente, se perguntassem a cada um dos senhores sobre a nossa sociedade, esta na qual vivemos, na nossa época, ela é uma sociedade coerente? Ela, como um organismo, como um elemento mecânico e às vezes aparentemente transcendente em sua marcha, ela tem como característica, marcadamente, uma característica de época ser coerente? Ou ela é coerente em algumas coisas e em muitas, algumas essenciais, não é? Vamos ver isso melhor. A sociedade nos pede muitas vezes fraternidade, socialização, amorosidade, mas essa mesma sociedade não endossa também a competitividade, o conflito, muitas vezes? O que seria algo que ilustrasse bem isso? Tendo esses elementos que misturados ficam muito esquisitos. Por exemplo, o esporte, o futebol é um exemplo. Ao mesmo tempo que se fala em urbanidade, nos elementos amistosos e cuidados éticos, cuidados morais, não é incitada também uma competitividade que faz exacerbar ânimos e faz mesclar coisas de difícil composição, se formos considerar elementos como a coerência? Mas seria apenas isso? Na área dos contratos sociais, foi combinado que o cidadão participaria de determinada forma, impostos indiretos, e são tantos, impostos diretos, em troca haveria segurança, em troca haveria ruas pavimentadas, iluminadas, nós teríamos água nas torneiras, etc. É isso que acontece com uma grande maioria de pessoas? Ou milhões não têm nada disso. A coerência de fato numa sociedade como a nossa, onde está essa coerência? Ela existe em vários segmentos e a encontramos, e em muitos não. Essa ambiguidade, essa ambivalência em várias áreas não geraria em pessoas, como uma resposta a tudo isso, também uma espécie de ambiguidade, uma espécie de incoerência, uma ambivalência para lidar com muitas destas coisas? Para aprofundarmos esses temas, nós veremos duas obras. A primeira obra vem do Chile, de um autor que já trabalhamos, mas não essa obra, é a primeira vez que vamos trabalhar, do Nicanor Parra. É uma obra de 1985, chamada Folhas de Parra. Lembrem que em 85, ainda havia, na década de 80, o Chile ainda tinha uma ditadura muito, muito insidiosa, e o Parra, Nicanor Parra, era um homem que estava pressionado pelos vários segmentos. Não é? De pessoas que defendiam a ditadura, de pessoas que eram contra a ditadura, e ele, no meio de tantos elementos, exerceu em várias, para alguns, não é? Outros não consideram assim, mas de várias maneiras, a ambiguidade como uma maneira de poder, inclusive, se expressar. Em 1985, ele escreve nesta obra, Folhas de Parra, vejam bem o que ele faz aqui. Ele faz um cálculo aritmético. No cálculo, ele diz assim: Árvores plantadas, 17. Filhos, 6. Obras publicadas, 7. Total, 30. Próxima conta que ele faz. Operações cirúrgicas, 1. Quedas fatais, 17. Cáries dentárias, 17. Total, 35. Ele prossegue. Lágrimas, 0. Gotas de sangue, 0. Total, 0. Essa é uma outra conta que ele faz. Ele faz várias contas para vários aspectos da vida dele e dá o resultado. O que quer dizer tudo isso? A obviedade maior, não é? Como é que se contabiliza a experiência humana, a vida humana? Que é uma das coisas que a sociedade, nos seus atributos de governar, de exercer os cuidados para os quais ela existe, ela precisa fazer, pelo menos ela, desde sempre, tem feito assim. E é um problema muito grande, de difícil conformação, que faz com que a própria sociedade entre em ambiguidade e o ser humano, cidadão que vive nela, como maneira de se nortear, terá que muitas vezes ser incoerente, ambíguo, para poder. É inconsistente mesmo para poder viver dentro dessas questões. Meias, 7. Cuecas, 1. Uma. Toalhas, 0. Camisa esporte, 1. Lenços de mão, 43. Total, 473. Humilhações, 7. Salas de espera, 433. Salões de cabeleireiro, 48. Total, vejam o total disso. Qual é a soma de 7 com 433 com 48? Para ele é 1.534.901. Capitais europeias, 548. Nós temos 548 capitais europeias? Nós não temos. Ah, mas para ele tem. Vejam que aqui ele já mostra que a ambiguidade invade os próprios cálculos. Aquilo que ele achava exato não tem mais nada de exatidão. Piolhos e pulgas, aí o número é estratosféricos. Vai a mais de 3 milhões de piolhos e pulgas. Apolo 16, uma. Total dessa conta, 49. Ora, mas como pode? Não era para ser uma conta acima de 3 milhões? Que soma é essa que ele está fazendo? Isso nós estudamos em filosofia clínica nas matematizações. Não é? São cálculos subjetivos que a pessoa faz e que às vezes entram em embate direto com os cálculos objetivos. Quando você vai se aposentar, ou quando você vai se divorciar, ou quando você vai ter mais um filho. São questões que às vezes entram em conflito. Ah, joias literárias. Uma. Qual será, não é? Que Nicanor Parra coloca como joias literárias. Uma. Padres da Igreja. Também uma. Um. Globos aerostáticos. 17. Total, daria 19, mas ele colocou 149. O que mostra que provavelmente a maneira como nós, dentro de uma sociedade em interseção com ela, vivemos, passa necessariamente por muitos elementos de ambiguidade, muitos elementos de incoerência, de ambivalência, de inconsistência, de enganos. E que tentar ajustar isso, além de ser improvável, nos nossos dias, afasta a possibilidade de uma convivência com isto, sabendo os limites, sabendo que também muitas vezes serão ultrapassados, mas uma forma de lidar. Nós vamos agora a uma obra de um cineasta japonês. O nome dele é Sion Sono, muito conhecido nos nossos dias. Trabalhos belíssimos que ele tem apresentado, e esta obra que veremos agora editada, ela traz inúmeras ilustrações sobre isso que estamos conversando. The Whispering Star, o nome do filme, agora, 2024, 2025. Sabe onde foi feito todo esse filme? Na província de Fukushima, aquela que foi devastada pelo tsunami de 2011, completamente, né? Devastada. Ainda teve um acidente nuclear lá, três reatores entraram em fusão, liberando material radioativo. A área foi completamente abandonada, e agora, recentemente, algumas partes dessa área foram liberadas parcialmente, e ele conseguiu autorização para filmar lá. O filme é feito nestas áreas abandonadas, cidades abandonadas, fantasmas, que nós veremos agora, entre outras coisas. Essa obra ele escreveu em 1990, vejam bem, há 25 anos ela está aguardando a oportunidade de ser filmada, e agora surgiu. A atriz que faz o filme é a Megumi Karukazaka, esposa dele. Karukazaka. A Megumi faz o papel de uma androide. O filme é maravilhoso, uma das pérolas do cinema contemporâneo. Essa moça, a Yoko, o trabalho dela é o seguinte: o ser humano agora, no futuro próximo, está praticamente em extinção. Então, nas colônias, pelo mundo, apenas 20% agora são seres humanos. O restante já são androides, autômatos, robôs, etc. O trabalho dela é uma pequena nave espacial, um pequeno, que é uma casa. Eles já têm tecnologia para isso. Então fizeram uma casa, perfeitamente a casa, vocês vão ver. Ela vai por planetas e colônias povoadas ainda por seres humanos, entregar caixas do correio, com objetos dentro dessas caixas. Mas o peculiar é que nesse futuro próximo já existe teletransporte. Então, da Terra, quem quiser mandar para qualquer uma das aldeias, colônias do espaço, é simples, é questão de 1, 2 segundos. Mas muitos preferem ainda este transporte rudimentar, caro, difícil e incerto. E é o que ela faz. Ela é uma androide, ela aparentemente não teria sentimentos, ela não envelhece, mas construíram algo muito próximo ao ser humano. O modelo foi o ser humano. E nós temos vários elementos aqui muito importantes. Como é que isso vai conversar conosco? O propósito do trabalho que estamos fazendo aqui, as ambiguidades, as ambivalências, os fragmentos. Nessa passagem da humanidade, por várias etapas, vários elementos de involução, de evolução e outros, nós espalhamos fragmentos por todo lado, transversalidades para todo lado. Esparramamos isso. Esquecemos livros nos lugares, esquecemos frases, esparramamos outras coisas, doamos elementos, recebemos outros. Muito disso não é contabilizado existencialmente. São partições que ficam soltos pelo mundo, que nós nem sabemos ao certo o que são, às vezes, de difícil identificação.
コース77358より9299へ 3M サークス。
Sion Sono, esse diretor, ele nos mostra vários aspectos muito importantes aqui. Vamos, quando a gente observa, acompanha um filme de ficção científica, obrigado, é muito comum uma paisagem homogênea, tudo parece tão coerente. Os astronautas, como estão vestindo, os equipamentos, tudo parece contemporâneo, conterrâneo, simétrico, não é assim? Até que eles partem para alguma aventura e aí começam os contrastes. O diretor Sion nos diz que não é bem assim que essas coisas se passam. Essa androide está numa nave que tem uma tecnologia de ponta, o melhor que existe na época dela. No entanto, vocês viram, parece uma casa antiga, com geladeira, um fogão, chaleira. Ela passa o filme inteiro tomando chá. Ela adora tomar chá. Ela ferve chá, vai mostrar uma hora, ela abrindo uma caixinha com chá, toma chá. Ela faz gravações, ela conversa com um computador que parece antiquado e que tem alucinações. O cineasta Sion também insere algumas metáforas nessa obra, né? Como das mariposas dançando na luz. Uma homenagem, uma lembrança afetuosa à vida, que parece estar caminhando para outros rumos agora. Mas a Yoko, ela tem uma tarefa a cumprir. Ela vai descer em vários pequenos planetas nos arredores para fazer essas entregas. Como isso vai se passar? Como ela vai interagir com esses seres? Alguns humanos, outros já não são mais humanos, são androides como ela. Vamos ver o que acontece, como se dá essa interação e observem todo o tempo. O número de coisas que é espalhado. O diretor nos mostra, Sonon Sion, nos mostra todo o tempo isso, que nós esparramamos, desperdiçamos coisas, jogamos tudo para fora, nem nos damos conta. E aí vivemos uma pequena parte disso tudo, enquanto a maior parte é tudo pulverizada, se chocam umas com as outras. No local que ele escolheu para filmagem, para simbolizar isso, é realmente algo muito, muito dilemático. Há um momento desta obra que se transforma agora num clássico do cinema. Uma parte que nós veremos adiante que faz, que é de um impacto, é de uma profundidade tal que muitos estudos serão feitos e muita conversação em torno dessa cena, uma cena tocante e que mostra todo o horizonte infinito de coisas assim.
そうたのものは人間しかいない。マシンには彼らがなぜこんなに時間をかけてまで配達をしてほしいのかわからない。相手は人間だから受け取り人も人間だ。 配達物の中身を私は知らない。多分情報伝達物ではない。
口も直してんだ。できたの。
そうよ。
いい音するんだ。
それ何？
自転車。
Sonocion nos explica de uma forma muito evidente que desperdiçamos tantas coisas. Fragmentamos por todo lado tantas coisas. Nós, seres humanos, em grande parte. Vocês viram o que é transportado? Um copinho de papel. Uma espaçonave vai de um planeta a outro com uma trabalhadora para levar um copinho de papel. No meio do caminho de tudo isso, independente do valor que vai se dar, e isso é discutível, fragmentos por todo lado, cidades abandonadas, coisas desfeitas, coisas largadas de qualquer jeito. Por isso que houve na província, né, de Fukushima, serviu de cenário perfeito para isso. Ainda que lá foi um tsunami que causou problema. Mas ele nos mostra que a nossa sociedade de homens tem como uma das características desperdiçar, largar as coisas aos pedaços por aí, e se arruma uma, deixa muitas outras pelo caminho, e talvez nem nos importemos com isso, causando uma série de atrapalhos. Que aqueles que fazem provavelmente não se dão conta. Ao longo do filme, isso vai ficando cada vez mais evidente. Nicanor Parra mostra que isso vem inclusive dos pequenos hábitos das nossas vidas. Não é preciso um elemento estelar para nos mostrar algo que no mais simples do nosso cotidiano ocorre. Vejam esse tema, esse poema que ele coloca em sua obra de 85. O que ganhará o velho falando ao telefone? O que ganhará se tornando famoso? O que ganha um velho se olhando no espelho? Não ganha nada. Além de afundar ainda mais na lama, já são umas 3 ou 4 da madrugada. Por que não trata de ficar dormindo? Mas não. Tome a fazer ginástica, tome a fazer ligações de longa distância, tome Bach, tome Beethoven, tome Tchaikovsky, tome a se olhar no espelho, tome com a mania de continuar respirando. Lamentável. Era melhor apagar essa luz. Esse velho é ridículo, lhe diz sua mãe. É exatamente igual ao seu pai, que ele tampouco queria morrer. Deus lhe dê vida, então, para andar de carro. Deus lhe dê vida para falar ao telefone. Dê vida para respirar. Dê vida para enterrar sua mãe. Pegou no sono de novo, velho. Mas o ancião não pensa em dormir. Não confundir chorar com dormir. Então, além das coisas que nós denominamos na nossa sociedade dos homens como materiais, que são largadas de qualquer jeito, despojadas, trocadas, fragmentadas para todo lado, vivendo aos pedaços por tudo aí, além disso, também é feito com sentimentos, também é feito com relacionamentos, também é feito na existência com pessoas. É algo amplamente disseminado para todo lado, segundo esses autores. O que se faz com tudo isso? Denominamos lixo e recolhemos? Não dá para fazer isso, porque muitas destas coisas não constituem lixo. Muitas destas coisas são fragmentos que podem ser reutilizados, são fragmentos que precisam ficar em certos lugares, porque ali eles ocasionam dubiedades e muitas outras coisas. Que criatura é essa? Que entre as características, algumas maravilhosas, tem uma que é esta. Que causa ambiguidades, que causa ambivalências. No filme, na íntegra, quando a Yoko vai entregar essa primeira caixa que vimos, ela fica dias ali esperando. Aquele homem que chega e diz: oh, você esperou muito tempo? Sim, ela esperou muito tempo. É que para ela a dimensão do tempo é diferente de como é para um ser humano. Ela ficou ali dentro, segurando aquela caixa. Dias, e não sabemos quanto tempo depois ela ficou observando o mar diante dela, e nem o que se passa com ela. No entanto, a Yoko, aos poucos, começa a adquirir características humanas quanto a este aspecto da fragmentação que estamos vendo. Ela mostra isso de várias maneiras, acendendo, gravetos de fósforo. E descartando. De várias outras formas, ela vai nos mostrar isso. Ela está aprendendo uma parte ligada ao trabalho dela, uma parte com as interseções que ela tem com os seres humanos, como eles agem, as incoerências aparentes. Esse homem precisava borrifar tinta no vidro da espaçonave da moça, que é veículo de trabalho dela. Não é? Ela vai aprendendo, ela vai se dando conta dessas ambivalências, dessas equivocidades, desses elementos humanos.
箱を一つちょうだい。
どれ？
これ。
はい。
いくら？
75キッキ。メイユツリー。
はい。
ありがとう。
ナングコード、7コード、8.7。
E coloca o dilema aberto diante de nós. A mesma sociedade que parece tão organizada, não é? A moça vai entregar, o pacote precisa ser assinado para poder ser entregue, ela compra cigarros daquela senhora, paga pelos cigarros, a senhora vai até lá dentro e pega numa cômoda o carimbo, tudo tão organizado e ao mesmo tempo a fragmentação para todo lado. O ser humano que organiza essas coisas todas dessa forma tão razoável, aparentemente, é o mesmo que causa toda aquela destruição de escombros, tudo jogado para os lados, não se importa com coisa nenhuma, com a sujeira que promove, com as coisas fora de lugar, não está nem aí. Parece rotina. Além disso, aqueles seres que aparecem ali, que já nem sabemos se são androides ou humanos, aparentemente são humanos, já têm comportamento de androides, de robôs, pela falta de motilidade, pela falta de mobilidade, parados, olhando para lugar nenhum, sem conversar. Enquanto ela, a Yoko, cada vez mais parece um ser humano. Adquirindo hábitos. Agora mais um, que é o cigarro que ela pede para essa senhora e outras coisas. Essa miscelânea, essa junção de coisas passa hoje, neste momento, em 2025, para boa parte da humanidade como completamente invisível, imperceptível. Muitos já não se dão mais conta disso. E quando vem uma cena como essa, acham que nada tem a ver com eles. Vivem em centros urbanos, tudo higienizado, tudo bonitinho, não tem nada a ver com isso. E o cineasta está nos dizendo uma outra ordem de coisas. Olhem, o Nicanor Parra, poeta chileno, vejam agora o indício importante que vai surgir no, nessa altura dos nossos estudos. O poeta tira pedras da lagoa, círculos concêntricos se propagam. O poeta sobe numa cadeira para dar corda no relógio de bolso. O poeta lírico se ajoelha diante de uma cerejeira em flor e começa a rezar um Pai Nosso. O poeta se veste de homem-rã e mergulha na piscina do parque. O poeta se atira no vazio. Pendurado num guarda-chuva, no último andar da torre Diego Portales, o poeta se entrinchera no túmulo do soldado desconhecido e daí dispara flechas nos transeuntes. O poeta se entretém atirando pássaros nas pedras. Ato sedicioso, o poeta corta as próprias veias em homenagem a seu país natal. O poeta que faz tudo isso, de maneira fragmentada, para lá e para cá, sem algo concatenado, mas que sabemos o endereço dessas palavras de Nicanor Parra, no seu diletantismo, na sua criação livre de tantas coisas, ele está fazendo o mesmo que vimos há pouco? Que o cineasta japonês nos mostra? Ou isso que o cineasta japonês nos mostra pode ser um subproduto corrompido deste diletantismo, da arte do improviso, da arte do gracejo, da arte de flexibilizar protocolos, que, levado para certos lugares e instância, se transforma nisso que estamos acompanhando no filme. Será que é assim? Quantas vezes é assim? Em quais lugares é assim? De que maneira é assim? Essa é uma questão para nós, filósofos, debatermos e tentarmos aprofundar, não é? Porque se essas fragmentações que estamos acompanhando aqui, graves, não é? Alguns chamam isso de lixo, alguns chamam isso da própria corrosão que há na alma humana, arruinando até o ânimo para viver e tudo mais, tornando elementos belos como algo feio, descuidado, desleixado. Se isso é um subproduto de elementos tão belos como aqueles que surgem no diletantismo da poesia, o que há de equivalência entre uma coisa e outra que muitas vezes colocamos isso a perder? E como arrumar isso? Como fazer novos endereços mais interessantes e oportunos e de acordo com o nosso desenvolvimento? São muitos os impasses, não é? Muitos. Ela ainda tem 10, 11 anos de trabalho para entregar aquelas caixas que restam. Mas, após vermos tudo isso, o cineasta nos dará agora uma das mais belas páginas do cinema contemporâneo. Esta cena que vem agora encerra praticamente um ensinamento completo da obra que ele se pôs a fazer. Alguns associarão imediatamente com a alegoria da caverna platônica. Outros associarão com as lições de Jean-Jacques Rousseau na tentativa de uma educação dos jovens. Outros associarão com a ironia socrática. E alguns irão um pouco mais longe com isso.
銀河系内に入ります。惑星正式名ナンバー62678。惑星概要。人間だけが住んでいる最後の星。この星では人間のルールを守ってください。30デシベル以上の物音を立てると犯罪行為になります。人間だけが住んでいる星です。注意してください。30デシベル以上の音を立てると、人間は死ぬ恐れがあります。
Thank you.
総理さん、宅配便です。
Yoko vai entregar um pacote para uma aldeia, para um planeta. Ali só vivem seres humanos. A imagem é impressionante, não é? Nós não vemos as pessoas, nós vemos as sombras propagadas. E as sombras estão mostrando o quê? Famílias. Pessoas sorrindo, pessoas brincando, pessoas se divertindo, pessoas vivendo. Vemos aquilo tudo que é o sonho de todas as épocas, perseguidos pelo ser humano. Buscados, nós vemos nas imagens ali. Yoko caminha, a única criatura que nós vemos de fato ali, que lembra qualquer coisa de nós, é Yoko. O resto são sombras que habitam nossos desejos, nossos sonhos, nossas buscas, etc. Eles não aparecem. Mesmo quando ela entrega, só vemos alguém assinando e ela vai embora. Yoko, no entanto, nos mostra elementos que, por uma androide cuja missão era bem específica, começa a se esparramar. Os olhos marejam. Ela se emociona com algo. Ela está fumando um cigarro. Ela tira fotos que o menino lhe deu aquela máquina fotográfica. Tira fotos. Ela se lembra. Ela começa a se importar. O mundo dela começa a se reproduzir a partir do nosso. E ela começa a produzir fragmentos também. Coloca uma latinha dentro da caixa também. Yoko começa a se humanizar. O ser humano, que perdeu muito de sua humanidade, pode reencontrá-la talvez de outra forma. Nós não sabemos. Há muitas coisas que o cineasta deixa em aberto. Ah, eu gostaria de terminar com um poema muito bonito, do Nicanor Parra, nosso querido poeta chileno. Esse poema se chama O Homem Imaginário. O homem imaginário vive em uma mansão imaginária, rodeada de árvores imaginárias, na beira de um rio imaginário. Dos muros que são imaginários, pendem antigos quadros imaginários, irreparáveis fendas imaginárias que representam feitos imaginários ocorridos em mundos imaginários, em lugares e tempos imaginários. Todas as tardes imaginárias, sobe as escadarias imaginárias e sai para a escada imaginária para ver a paisagem imaginária, que consiste em um vale imaginário circundado por montes imaginários. Sombras imaginárias vêm pelo caminho imaginário entoando canções imaginárias, a morte do sol imaginário. E nas noites de lua imaginária, sonha com a mulher imaginária, que lhe brindou com seu amor imaginário. Volta a sentir aquela mesma dor, aquele mesmo prazer imaginário, e volta a palpitar o coração do homem imaginário. Uma parte significativa de nós já se tornou híbrida para vários aspectos, para a transcendência, para a mecanicidade e para outros elementos. E talvez agora as ferramentas adequadas para lidar com tudo isso sejam aprofundadas, e o que só se traduz numa maior responsabilidade para o ser humano numa época como a nossa.